DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Café da Manhã da DW África. Edição de quinta-feira, 30 de maio de 2019, feriado na Alemanha. António Guterres recebe o Prémio Internacional Carlos Magno, mas especialista questiona o seu mandato à frente das Nações Unidas.
Na prática, ele ainda não conseguiu nada. Enquanto não houver uma negociação plena entre os 5 países com direito de veto, com particular relevância, Estados Unidos, Rússia e China, não creio que secretário-geral algum consiga fazer levar por diante as alterações que propõe.
Será que o governo moçambicano está a retardar o início das atividades da Tunamar devido aos procedimentos considerados incomuns no setor da pesca? Carlton Cadeado acredita que...
Há outros elementos, de facto, que levantam sempre suspeita e um deles é a componente de segurança, que ainda não está esclarecida. Sobretudo porque o governo moçambicano não tem ainda uma capacidade instalada para fazer a fiscalização das operações.
E entra em vigor hoje a zona de livre comércio no continente africano, que permitirá criar o maior mercado do mundo. São apenas alguns dos temas em desenvolvimento, já a seguir comigo, Brahim Adarame. Bom dia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, recebe nesta quinta-feira o prémio Carlos Magno numa cerimónia a decorrer na Alemanha, na qual participarão, entre outros, o ainda presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. António Guterres torna-se assim o primeiro português a receber o prestigiado prémio internacional atribuído desde 1950 a personalidades que tenham contribuído para a unidade do continente europeu. Na reportagem a seguir, Karina Gomes apresenta um balanço sobre a atuação de Guterres, sobretudo sob a perspectiva do continente africano.
Em pouco mais de 2 anos à frente da Organização das Nações Unidas, António Guterres teve de enfrentar um turbilhão de intempéries. Apesar do avanço de nacionalismos em várias partes do mundo, o secretário-geral da ONU protagonizou a assinatura dos Pactos Globais para Migração e Refúgio, foi uma voz ativa no combate às mudanças climáticas e traçou uma agenda de reforma ampla da organização, com foco em resultado e eficiência.
A nossa arquitetura de paz e segurança está a ser fortalecida para aumentar a prevenção, a mediação, a manutenção e a construção da paz. Um novo paradigma de gestão está a ser implementado.
Gerrit Kutzt, investigador do King's College em Londres, explica que as metas de Guterres são ambiciosas, mas enfrentam uma série de obstáculos.
Ele tornou-se secretário-geral em tempos em que o multilateralismo está com baixa popularidade em todo o mundo, quase ao mesmo tempo em que Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos. Portanto, em relação a países específicos e a alguns líderes mundiais, ele está a ser mais silencioso, cauteloso e hesitante em confrontar quem quer que seja diretamente. Por isso, ele está a receber críticas.
Natural de Lisboa, Guterres assumiu as funções a 1 de janeiro de 2017, depois de dirigir por 10 anos o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o Acnur. Além de primeiro-ministro de Portugal, foi presidente da Internacional Socialista. O aparente silêncio de Guterres sobre algumas questões globais sensíveis é estratégico, diz Gerrit Kutzt.
Penso que este é um movimento deliberado. Para ser efetivo na defesa do multilateralismo, da democracia e dos direitos humanos, ele também precisa do apoio dos Estados-membros. E isso está a ser muito difícil, não apenas por causa dos Estados Unidos da América, mas também da União Europeia com o Brexit. Isso dificulta as possibilidades de Guterres ser mais expressivo, porque muitos países que outrora apoiavam a agenda da ONU agora estão divididos.
Segundo o analista angolano-português Eugênio Costa Almeida, Guterres chegou com ideias genuinamente avançadas, mas algumas delas inexequíveis, como a reforma do Conselho de Segurança.
Na prática, ele ainda não conseguiu nada. Enquanto não houver uma negociação plena entre os 5 países com direito de veto, com particular relevância, Estados Unidos, Rússia e China, não creio que secretário-geral algum consiga fazer levar por diante as alterações que propõe.
Para superar esses impasses, Guterres está a colocar maior foco na prevenção de conflitos, afirma Robert Mugá, diretor de pesquisa do Instituto Igarapé.
Ele está a operar um ambiente muito desafiador para tentar renovar e inspirar mais investimentos na manutenção da paz. Em tempo em que os recursos estão escassos e a vontade política está a diminuir, ele quer prevenir que conflitos ocorram para que não se gaste tanto dinheiro com as operações de manutenção.
side of things.
Eugênio Costa Almeida diz que Guterres tem tentado apoiar avanços na transição democrática em vários países de África, como Etiópia e Argélia. Mas em relação à Guiné-Bissau, a ONU tem feito pouco.
Acho que está a fazer um papel muito pouco relevante. No entanto, não quer dizer que Guterres, por vezes, não tenha chamado a atenção para alguns factos importantes que, direta ou indiretamente, alguns fazem, como se costuma dizer, ouvidos de mercador.
Karina Gomes, DW.
Tempo agora para uma pincelada no debate matinal, que já está bem animado nas redes sociais da DW África, sobre o mandato do português António Guterres à frente da ONU e a atuação das Nações Unidas no continente africano. Recebemos no Facebook mensagem de Malang Mané, que escreve que Guterres está a ter enormes dificuldades para travar o crescimento de ditadores no continente africano. Também no Facebook, Francisco Pacheco, a partir da Beira, em Moçambique, comenta que a missão do António Guterres em relação ao continente africano é quase nula. As populações africanas, na sua maioria, não o conhece e nem sabe o que faz. Ou seja, é uma figura muito apagada no continente africano e Guterres está mais virado para os europeus. Diferente do Kofi Annan, é secretário-geral, que todos o conheciam. Quanto à ONU, apenas se fala mais quando os seus funcionários estão envolvidos nos escândalos sexuais, disse Francisco Pacheco. Olímpio Famel também afirma que Guterres supera as expectativas, mas lembra que nas Nações Unidas quem controla tudo são os Estados mais desenvolvidos. Podem continuar a comentar o tema do dia. Já lá vou, mas antes...
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Linha forte da atualidade em Moçambique, o recenseamento para as eleições gerais de 15 de outubro termina hoje, tendo sido registados até domingo passado 73% do total de eleitores previstos. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, fixou como meta o registro de 7 milhões de eleitores numa operação que se iniciou a 15 de abril e durou 45 dias. As eleições gerais de Moçambique vão pôr termo a um ciclo eleitoral 2018-2019 que começou com as eleições autárquicas a 10 de outubro do ano passado. Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades prevê que, até a próxima semana, os centros de abrigo para as vítimas do ciclone Idai em Sofala estejam todos encerrados. No total, a província de Sofala abriu 114 centros de abrigo, estando agora apenas 4 em funcionamento, abrigando 993 famílias. Para angariar fundos para a reconstrução, a cidade da Beira recebe a partir desta sexta-feira uma conferência de doadores de 2 dias para tentar angariar cerca de 3,2 milhões de dólares. Na Guiné-Bissau, o coordenador do MADEM G15, Brahima Camará, líder da oposição guineense, elogiou nesta quarta-feira o desempenho do presidente da República, José Mário Vaz, e considerou que, sem a eleição completa dos órgãos da Assembleia Nacional Popular, ANP, o Parlamento do país, o chefe de Estado guineense não vai começar as diligências para nomear o novo governo ou agendar eleições presidenciais.
O Presidente da República, por ter jurado respeitar e fazer respeitar a Constituição da República, não poderia de maneira nenhuma começar com as consultas, as consultações, sem primeiramente a ANP resolver o seu problema. O Presidente da República não tem nada a ver com isso.
Mais de 2 meses depois das eleições legislativas, ainda o presidente guineense, que termina o mandato a 23 de junho, não convidou o partido vencedor, o PAIGC, a indicar o nome do futuro primeiro-ministro que irá formar o novo governo na Guiné-Bissau.
DW África. Deutsche Welle.
As autoridades moçambicanas podem estar a retardar intencionalmente o início das atividades da Tunamar, detida pela Ematum e pela Frontier de Henrique Prince. Ao que tudo indica, supostos interesses não declarados desta empresa, que se assume como pesqueira, estão na origem deste banho-maria. Mas um recuo estratégico na esteira das dívidas ocultas pode também ser equacionado. É isso, Nádia Souf.
Acredita-se que o governo moçambicano esteja a retardar o arranque das atividades da Tunamar, empresa detida em 51% pela Ematum e 49% pela Frontier Service Group de Eric Prince. Os motivos para empatar o funcionamento da empresa não são oficialmente conhecidos, mas sabe-se que o governo terá exigido procedimentos considerados incomuns no setor da pesca. O analista Carlton Cadeado acredita que estão na origem questões de procedimento, mas...
Há outros elementos, de facto, que levantam sempre suspeita e um deles é a componente de segurança, quanto a mim, que ainda não está esclarecida. E, sobretudo, isso já é minha parte de especulação, porque não tenho evidência, sobretudo porque o governo moçambicano não tem ainda uma capacidade instalada para fazer a fiscalização das operações que eventualmente se podem atribuir a Tunamar.
A parceria entre as duas partes teve início em finais de 2017 e desde então os processos arrastam-se. Agora, as autoridades falam em concurso público para a exploração do Porto de Maputo depois da Frontier Service Group ter submetido o projeto para concessão. Eric Prince, dono da Frontier, é o tubarão da segurança marítima em contextos de exploração petrolífera. Tem trabalhado para o governo dos Estados Unidos da América em projetos de grande magnitude. Acredita-se que no caso de Moçambique o seu verdadeiro interesse seja liderar a segurança, principalmente na bacia do Rovuma, onde operam petrolíferas norte-americanas. O que é que o banho-maria ou um recuo do governo moçambicano custará ao país?
Em princípio, vamos ter aquela pressão normal, que já nos habituamos a vê-la, por causa da situação frágil em que o governo está com o processo das dívidas ocultas, não é? A questão da Ematum tem que ser resolvida, as empresas têm que ser viabilizadas e a pressão vai continuar a existir. Só não sei se a pressão será por via governamental ou por via das empresas, só ou das duas juntas. Essa é uma coisa. A outra coisa é que, quanto a mim, o senhor Eric Prince, neste momento, como não tem o seu, vamos assim dizer, o seu interlocutor visível, que era o Rosário, pode eventualmente diminuir a pressão ou então aumentar a pressão via comercial, não tanto na dimensão de segurança, porque era com a segurança que ele estava a trabalhar.
Os dossiês sobre os acordos não são de domínio público, embora envolvam questões de interesse público, como, por exemplo, a preservação da soberania. Nem as salvaguardas securitárias, normalmente usadas como desculpas para o secretismo, minimizariam as desconfianças em relação ao assunto. Até a Renamo, maior partido da oposição e com assento parlamentar, está fora da órbita. José Manteigas é porta-voz e diz...
Sobre esse assunto, portanto, nós não temos muito conhecimento sobre isso. Como sabe, muitas vezes esses negócios são feitos à porta fechada. Então, nós não temos o conhecimento substancial sobre essa matéria. Por isso é difícil a Renan posicionar-se ou, pelo menos, fazer algum comentário sobre isso. Há negócios que são feitos que nem sequer têm sido dados ao conhecimento ao Parlamento. E que muitas vezes, depois de uma temporada, vimos a descobrir que esses negócios lesam o Estado moçambicano.
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
A Zona de Livre Comércio do Continente Africano entra em vigor nesta quinta-feira, 30 de maio, sem que todos os signatários tenham cumprido os requisitos necessários para a sua implementação. A zona vai permitir criar, teoricamente, o maior mercado do mundo, uma vez que envolverá os 44 Estados-membros da União Africana, com um produto interno bruto acumulado a ascender a 2,500 mil milhões de dólares. O acordo foi assinado em 2018, entra em ação com cerca de 22 Estados-membros da União Africana que ratificaram o tratado, mas não foi rubricado, por exemplo, pela Nigéria, uma das mais poderosas economias africanas e o país mais populoso do continente, que pediu mais tempo para analisar as implicações da iniciativa, como explica o economista Ivekwe Amaizo.
Os agricultores nigerianos não querem absolutamente.
Os nigerianos não querem esse acordo porque irá permitir a entrada de produtos mais baratos na Nigéria e para os nigerianos é promover o desemprego. As grandes indústrias nigerianas também estão a produzir primeiro veículo 4x4, portanto, não querem ser invadidos por carros importados, muitas vezes mais poderosos e menos baratos. Ivekwe Amaizo acredita que a ambição de reduzir os custos de transação para melhorar o comércio é louvável. No entanto, muitos dos pré-requisitos foram negligenciados, o que pode comprometer a zona, como por exemplo a falta de infraestruturas para o transporte de mercadorias. a zona de livre comércio, que visa fortalecer os fragmentados mercados africanos e a presença a uma só voz na cena internacional nas negociações com outros blocos, vai permitir apoiar o desenvolvimento de um continente de cerca de 1,2 milhões de habitantes. O chefe da Associação Empresarial Alemã Africana, Christoph Kangisa, acompanha com grande interesse os esforços comerciais da África. Eu prevejo que os africanos estão determinados a enfrentar os reais desafios económicos. Eles entendem que têm que se unir para explorar da melhor maneira possível o enorme potencial do continente. Se puderem agir e negociar juntos, ainda melhor. Acho que será um sucesso. A zona de livre comércio continental inscreve-se no quadro de um processo que, até 2028, prevê a constituição de um mercado comum e de uma União Económica e Monetária da África, razão pela qual também está em curso a criação do passaporte único africano, tudo incluído na chamada Agenda 2063, que visa desenvolver económica, financeira e socialmente o continente africano.
DW Notícias.
E na atualidade internacional desta quinta-feira, a China declarou hoje que a guerra comercial bilateral iniciada pelo presidente norte-americano Donald Trump, com taxas alfandegárias punitivas e sanções contra empresas chinesas, é terrorismo económico. A declaração chinesa surgiu no momento em que a China se mostra progressivamente mais ofensiva perante aquilo que considerou serem pressões intoleráveis de Washington. O Parlamento israelita votou na quarta-feira a sua dissolução, que envia o país para umas inéditas segundas eleições antecipadas este ano, uma vez que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falhou em formar um executivo antes do prazo limite, meia-noite. De Israel, rumamos para o Sudão, onde pelo menos uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas nesta quarta-feira, num tiroteio entre soldados do exército sudanês nas ruas de Khartoum, capital do país, onde manifestantes continuam com uma greve geral de 2 dias, segundo as forças de segurança. Os manifestantes exigem que o Conselho Militar ceda a liderança do Sudão a uma autoridade civil. No plano desportivo, o Chelsea conquistou na noite desta quarta-feira, pela segunda vez, a Liga Europa em futebol ao vencer o Arsenal de Londres por 4-1 numa final entre as equipas inglesas disputada em Baku, capital do Azerbaijão. O francês Olivier Giroud, o espanhol Pedro Rodrigues e o belga Eden Hazard, que bisou na partida, marcaram os golos dos Blues. O único golo do Arsenal foi apontado pelo nigeriano Alex Iwobi. Após a conquista em 2012-2013, frente à Benfica, o Chelsea volta a vencer a Liga Europa, aumentando para 6 o número de troféus europeus conquistados, juntamente com uma Liga dos Campeões, 2 taças das taças e uma supertaça.
DW, espaço do ouvinte.
E voltamos agora ao espaço de ouvinte, interação com os ouvintes da DW África, sobre a pergunta do dia: será que o mandato de António Guterres à frente das Nações Unidas está a superar a sua expectativa? Como é que também avalia a atuação da ONU no continente africano? Continuamos a receber mensagens no Facebook, por exemplo. Sérgio Malele deu parabéns ao Guterres pelo prémio internacional que recebe hoje na Alemanha, e diz que o estilo do engenheiro Guterres, de estar longe de holofotes, vai fazer a diferença. Poderia ter feito mais em África, sobretudo para limpar as sujeiras dos anteriores secretários-gerais. O Tribunal Penal nunca deve ter somente olhos para os criminosos africanos. E pergunta quando é que o TPI irá mandar capturar Tony Blair e George W. Bush. Abraão Paulo Mendes diz que Guterres é uma figura apagada e escreve que tem saudades do Kofi Annan. Rosário da Ntempa diz que nos escreve também a partir de Xemba, Sofala, em Moçambique, faz uma avaliação de Guterres, dizendo que Guterres, em relação ao continente, tem uma atuação negativa por ser uma figura muito apagada. Por exemplo, comparativamente com Kofi Annan, este senhor, desde que chegou lá, nunca se interessou em ajudar países africanos no âmbito da paz e da justiça. Mungwambe Mungwambe, de Lixinga, em Niassa, acredita que Sim, Guterres está superando expectativas, olhando para o seu empenho. A atuação da ONU em África está a ter sucessos em algumas regiões e outras ainda é um grande desafio. Deu também parabéns pelo prémio, afinal Guterres pertence à lusofonia. Chegamos ao fim desta edição da DW África, continuação de um bom dia, bom feriado aqui na Alemanha. Pode continuar a acompanhar toda a atualidade em DW/português para a África. Bom dia.